neste momento. Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Somente crer.
E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre.
Cristo, meu Mestre, sempre há de amar-me, e dele o mal não pode afastar-me. Deu sua vida pra me salvar, e agora dele sou de Jesus. Meu Mestre, Cristo Jesus é meu. Não só nos dias que se vão, mas para sempre, amém. Perdido, afeito ao mal, degradado, me concedeu perdão do pecado. Não ando triste, sou muito feliz, e agora dele sou de Jesus, meu Mestre. Cristo Jesus é. De alegria que salvo, meu coração Jesus deixou alvo, pois o seu sangue purificou, e agora dele sou de Jesus, meu se vão, mas
Apocalipse, capítulo 3, verso 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Sem dúvida alguma, todos os nossos ouvintes sabem de quem se trata. Quem é este que tem a chave de Davi, que é santo, que é verdadeiro, que fecha e ninguém pode abrir, e quando abre ninguém pode fechar? Queremos destacar, conforme nos ensina o profeta de Deus, Isto diz o que é verdadeiro. Dentro desse versículo de Apocalipse 3, verso 7, Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro. Então podemos dizer, Isto diz o que é verdadeiro. Não tem coisa melhor e que inspira mais confiança a pessoa saber que está na verdade, no que é verdadeiro. São João, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 20, afirma: E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu o entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos. Isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, amados, esta palavra verdadeiro é, de fato, uma palavra muito maravilhosa nesse sentido bíblico, porque ela não significa simplesmente uma coisa no sentido oposto ao falso. Verdadeiro, aqui neste caso, expressa a realização perfeita de uma ideia como contrastada com sua realização parcial. Por exemplo, recordamos que Jesus disse em São João, capítulo 6, verso 32, Moisés vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Isso não quer dizer que o pão que Moisés deu era falso, mas se referia a um tipo, a um símbolo. Então Jesus Cristo veio como o verdadeiro, o real, daquele pão que Moisés deu. Vejam, São João 6,32. Moisés vos deu o pão do céu, portanto não era falso. Mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Vocês já notaram isso? Isso quer dizer o cumprimento daquele símbolo, daquele tipo que Moisés deu. Em São João, capítulo 15, versículo 1, Jesus disse: Eu sou a videira verdadeira. Ora, isto quer dizer que todas as demais videiras são falsas? Não. Como a Bíblia é uma natureza, então ali está uma árvore, uma videira, apontando para a verdadeira videira, que é Cristo. Então esse verdadeiro não é oposto simplesmente ao falso, mas é o cumprimento de um tipo, de um símbolo. Em Hebreus 9, versículo 24, está escrito: porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Aquele santuário feito por mãos não era santuário falso. Como símbolo, ele era verdadeiro. Mas agora veio aquilo que contrastou, porque se tratava de uma figura, figura do verdadeiro. Está escrito em Hebreus capítulo 9, verso 24. E ainda em 1 João capítulo 2, versículo 8. Primeira carta de São João capítulo 2, verso 8. Porque vão passando as trevas, e já a verdadeira luz alumia. Então, nós já compreendemos, já entendemos a que tipo de verdadeiro se refere às Escrituras, neste caso, em Apocalipse 3, verso 7. Desde que esta palavra verdadeira, expressão real mesmo, expressando realização perfeita, cumprimento perfeito, como em contraposição à ideia de realização parcial, o que era aquele tipo, como de um cordeiro sendo morto ali, era uma realização parcial a favor do pecador. E isso está ilustrado nesses versos que nós acabamos de citar. Então podemos compreender agora, como nunca, o antitipo contrastado com o tipo, e a substância com a sombra. Você viu uma sombra aparecendo ali de um homem, e logo veio aquilo que formava aquela sombra, o real da sombra. Então Jesus Cristo teve uma sombra no sábado, que era o sábado. Isto é, ele teve uma sombra no Velho Testamento, que era o sábado. Mas quando este corpo desse descanso apareceu, proclamou, conclamou: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E o mesmo Jesus Cristo, que é autor da lei de Deus, dos 10 mandamentos e das ordenanças acerca da guarda do sábado e tudo mais, não como filho, mas como pai, ele é autor de toda a Escritura. Ele diz: santificado seja o teu nome. Depois de dizer santificado seja o teu sábado, ele diz: santificado seja o teu nome. Ele diz lá no monte: não adulterarás. Mas logo em seguida, no Novo Testamento, ele diz: eu, porém, vos digo, aquele que olhar numa mulher e cobiçá-la no seu coração, já adulterou com ela. Então, amados, ele foi, ele é, o real de toda sombra, de todo antitipo. Tome agora o exemplo do maná do céu. Deus mandou o pão dos anjos do céu para Israel. Mas este pão não satisfez. Ele era bom somente para um dia. Oh, se nossos irmãos das denominações pudessem entender isto, isto seria grande demais. nós não ficaríamos parados lá com a mensagem de Lutero, justificação pela fé. Não ficaríamos lá atrás com a mensagem de Wesley, santificação. E nem tampouco ficaríamos somente com os dons espirituais, sendo agora pentecostais. Se todos pudessem entender isto por revelação do Espírito Santo. Mas este pão não satisfez. Ele era bom somente por um dia. Ele salvou, a mensagem de Lutero salvou, na verdade, aqueles que creram naquele dia, mesmo crendo em três pessoas distintas, sendo batizadas nos títulos, foram salvas porque era a mensagem do dia. Mas se um israelita tentasse comer o maná de um dia atrás, ele estaria comendo uma coisa podre e que faria mal para si. Embora o maná de outro dia tivesse a mesma substância, tivesse a mesma constituição, ele não podia ficar com o maná de ontem. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas ele plantou a sua lavoura. E isso foi plantado com sangue, com sofrimento, até a era de Columba, a era das trevas. Mas logo essa lavoura brotou. E você não pode pensar que nos dias de Lutero ele podia exigir tudo dessa lavoura. Toda a revelação da unicidade de Deus, o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Nada disto foi exigido naquela época. Mas logo em seguida esta lavoura cresceu. Ela passou, associou a esta justificação, a santificação. E logo mais ela veio à borla, ela veio aos dons espirituais, associando uma coisa com a outra. Mas quando esse sistema morre, você deixa de ter uma lavoura pentecostal sacudida por todos os ventos e bonita ali, o vento tangendo suas folhas para lá e para cá, toda verde, caniço e folhas e tudo verde. Agora está tudo seco. Mas onde está a vida? Está na semente. Não há beleza nesta lavoura. Mas há vida. Isto prova que ela passou por todas as estações e agora tem chegado a uma estação de colheita. Então aí está um tipo na natureza e que nos conduz ao verdadeiro. E é tempo de nós dizermos no que é verdadeiro estamos. Isto é, na mensagem que Deus tem enviado para o seu dia, que não é de modo algum para preparar uma outra era posterior a esta. Não, não haverá nenhuma era para a igreja. Na verdade, o tempo não terminou. Ainda teremos o tempo das bodas do Cordeiro. Ainda teremos tempo do milênio. Mas não se referindo a tempo da igreja gentílica. Este parêntese que Deus abriu na última semana das 70 semanas de Daniel está sendo fechado agora. E Deus deixará de tratar com gentios e logo tratará com os judeus durante os 3 anos e meio da grande tribulação, período que a noiva estará nas bodas do Cordeiro. Para depois então descer e reinar com ele no milênio. Agora, ouvintes, que tal? Ele era bom. Aquele alimento era bom somente para o seu dia. Ele dava vida somente para aquele dia. Aqueles que o comiam sentiam fome no dia seguinte. Isso fala perfeitamente desta vida permanente que Cristo traz sobre o homem pecador que tem de fato se arrependido, mas não segundo as normas bem-intencionadas de homens religiosos, mas segundo o Espírito Santo. E agora então Deus, pelo seu Espírito, exige, fazendo descer ao coração do crente o desejo profundo de cumprir toda a sua justiça, toda a sua palavra, começando pelo seu batismo correto, em nome do Senhor Jesus Cristo. Há muitos que aceitam o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, mas eles dizem assim: bom, isto é para os novos crentes, para as pessoas que se converterem de agora em diante. Mas para mim, que já era crente, não. Eu já fui batizado nos títulos. Então a mensagem da era agora é para os pecadores que se arrependem daqui por diante. Isso parece muito bonito e razoável. Mas Paulo não consentiu isso em Éfeso. Não aceitou esta ideia em Éfeso. Leiam Atos 19. E aquele grupo de irmãos tinha sido batizado por João Batista, um profeta de Deus. E Paulo mandou que eles fossem batizados novamente. Você, na verdade, tem a vida do Evangelho. Alguém perguntou para mim: você tinha o Espírito Santo antes de ser batizado em nome de Jesus Cristo? Eu lhe respondi com confiança: uma prova que eu tinha o Espírito Santo é que eu não rejeitei o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso aconteceu também lá na casa de Cornélio. Ele recebeu primeiro o Espírito Santo e depois foi batizado em nome do Senhor. Leia Atos dos Apóstolos, capítulo 10, e vê se isto não é verdade. Estamos vos anunciando o que é verdadeiro. E se você tem o Espírito Santo, você dará glórias a Deus e proclamará com sua vida, afirmando no que é verdadeiro estamos. Amém.
Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
Jesus veio ao mundo para nos salvar, e as nossas almas veio libertar. Levou meus pecados, estendeu minhas mãos. Jesus libertou-me da vida enganosa, da escravidão. Hoje sou liberto por teu Salvador, que foi rejeitado no reino de dor. Rasgou-se o véu e até a tremer, Deus amou o mundo, entregando a morte o amado ser. ressuscitado. Verdade, que é o Senhor.